Bola Branca.
Liga Europa, Inter nas meias finais, United e Copenhaga ainda jogam, MotoGP de regresso a Portugal, Fórmula 1 poderá levar quase 30 mil ao Autódromo do Algarve e o caso positivo de Covid-19 no Boa Vista. Dentro desta edição, os destaques do dia, está de volta o MotoGP a Portugal e na Fórmula 1 já estão vendidos 28 mil bilhetes para o Autódromo Internacional do Algarve. Antes, a noite de quartos de final da Liga Europa, arranque da final a 8 com todos os jogos a decorrer na Alemanha. O Inter de Milão está apurado para as meias finais, já lá vamos. Está nesta altura no prolongamento, na segunda parte em Colónia, o Manchester United Copenhaga, nesta altura 115 minutos, estamos a 5 do final deste tempo extra. United 1, Copenhaga 0. O jogo terminou empatado sem golos no final do período regulamentar e aos 5 minutos da primeira parte do prolongamento marcou o suspeito do costume. De penalti, Bruno Fernandes a dar vantagem à equipa do United na partida. Vai tentando a equipa do Copenhaga alcançar um empate que pelo menos leve a forçar o desempate por penaltis. Em Düsseldorf, o Inter bateu o Bayer Leverkusen por 2-1. Todos os golos na primeira parte para o Inter marcaram Barella e também Lukaku. Reduziu Kai Havertz, estrela maior dos farmacêuticos. Junta-se a esta edição o comentador da Renascença, Óscar Botelho, para analisar as partidas desta noite. Olá, Óscar, muito boa noite.
Boa noite, Zé Pedro.
Vamos começar justamente por esse Inter de Milão-Bayer Leverkusen. Bem se pode dizer um jogo que acabou por anular um dos candidatos a vencer esta Liga Europa, também a fortíssima equipa do Bayer Leverkusen, mas acabou por levar a melhor a formação do Inter de Milão.
Sim, como disseste, portanto, era um duelo entre dois dos principais favoritos, só não viessem ambas da Liga dos Campeões, ambas as equipas. E, portanto, esperava-se um duelo olhos nos olhos, ou cabeça com cabeça, estratégia de dois grandes treinadores, António Conte e Peter Bosz, e muito enraizados nesse mesmo ADN, e o resultado ficou feito nessa primeira parte, numa meia hora louca, portanto, com um gol de Barella, como disseste, de belo efeito, e depois Lukaku faz o 2-0, esse que é o sexto gol consecutivo nas competições europeias, praticamente a jogar de pantufas, mas é um autêntico monstro na área, e esse jogador que consegue fazer na frente de ataque muitos estragos, logo a seguir falha na cara de Radek o 3-0, e depois há esse golo de Kai Havertz, como disseste, é um nome a fixar. Quem não o conhece, convém fixar já este nome, porque irá estar ao mais alto nível na Europa e no mundo. E depois o Leverkusen consegue, ainda depois disso, de uma grande penalidade anulada, consegue reverter. Durante toda a segunda parte procurou, mas o Inter acaba por levar a melhor e seguir em frente num jogo em que Tapsoba também fica ligado aos dois golos, ele que passou a primeira metade da época no Vitória de Guimarães.
De facto, foi um jogo em que, se olharmos para as estatísticas, Óscar, vemos mais remates do Inter de Milão, mas tal como tem sido tradição nesta temporada, e tivemos todos a oportunidade de ver isso na Bundesliga da Alemanha, mais bola para a equipa de Peter Bosz, para o Bayer Leverkusen.
Sim, é uma bela equipa, como falei, num modelo de jogo muito bem trabalhado desde o arranque da época, uma equipa que conseguiu fazer belíssimas exibições na Bundesliga e também na Liga dos Campeões, e é uma equipa que jogou olhos nos olhos como tinha prometido o seu treinador. São duas equipas que constroem a partir de trás, tal como vimos a equipa do Inter a construir exatamente e a conseguir marcar dessa mesma forma, e depois do feito resultado ao intervalo, a equipa do Leverkusen subiu um pouco mais as suas linhas, mas esses três centrais do Inter têm um meio-campo muito forte na Nerazzurri e, naturalmente, com Lukaku na frente de ataque, Lautaro Martínez a ocupar esses mesmos espaços, acaba por pôr de parte a equipa do Leverkusen, que tem nomes, como falámos, que devem ser tidos em conta para o futuro no topo do futebol europeu.
E os nomes que tem António Conte à sua disposição no Inter de Milão sustentam este favoritismo, este estatuto de candidato a vencer a Liga Europa esta temporada, achas, Óscar?
Sim, pela maneira de jogar da equipa de António Conte, para solidez do seu processo defensivo e principalmente uma equipa que não se deixa desequilibrar e é uma equipa que consente-se muito bem de forma camaleónica, quer atacar, quer defender. Como uma boa equipa transalpina, não tem qualquer tipo de problema em recolher um pouco as suas linhas, juntar o setor intermédio ao setor defensivo, bloquear as linhas de passe ao adversário e sofrer um pouco mais perto da baliza do seu guarda-redes, transitando de forma rápida. Mas se tiver que assumir o jogo, como aconteceu hoje, frente a uma equipa que também assume, tal como o Leverkusen, é uma equipa que consegue criar perigo a partir dos três corredores e, naturalmente, com o Lukaku na frente de ataque, ele que faz 30 golos na presente temporada, é a sua melhor época da carreira, o dobro daqueles que fez ao serviço do Manchester United na época passada, é naturalmente uma equipa que pode sonhar em voltar a conquistar, porque, como dissemos, são duas das cinco equipas que já conquistaram neste primeiro dia de 12, que são disputados na Alemanha, onde se irá encontrar o vencedor desta Liga Europa, a 11ª deste formato, mas claramente uma Liga Europa com asterisco.
Sem dúvida. Oscar, as duas equipas terminaram com grandes dificuldades físicas, quer o Inter, quer o Bayer Leverkusen. Não é de surpreender, porque esta é já a época mais longa da história do futebol, com bem mais do que um ano de duração. De qualquer maneira, o facto de a UEFA ter decidido, tal como na Liga dos Campeões, fazer uma final a 8 desta Liga Europa centrada num país e entre cidades separadas por poucos quilómetros, digamos assim, acaba por mitigar este aspecto físico, na tua opinião?
E acrescentar também um fator, que é o fator do calor. Portanto, estamos a jogar em agosto, estamos a jogar com temperaturas a rondar os 30 graus. E, portanto, isso reflete naturalmente no ritmo competitivo e no prolongamento da época. Estamos a falar de uma competição que começou em setembro e, portanto, tudo isso conta para jogadores que tiveram uma pausa competitiva que não estava em qualquer planeamento de treinador, não estava em qualquer planeamento de nenhum curso de treinadores e, principalmente, houve uma dificuldade das equipas que não partiram no mesmo bloco de partida. Porque o Inter consegue ficar apenas a um ponto da Juventus e jogou até há bem pouco tempo. O Leverkusen teve uma paragem de inverno, teve uma segunda paragem devido à pandemia e agora volta a competir. E, portanto, tudo isso dificulta a que as equipas consigam jogar daquilo que nos habituaram. E tiveram claramente os treinadores que ir ao baú, ao esqueleto daquilo que seriam os seus bons momentos da equipa e procurar contrariar exatamente essas condicionantes de tudo isso. E, portanto, estamos a separar um jogo e uma competição que faz lembrar um pouco das competições de seleção num mesmo país, muito curtas e, principalmente, não apenas um jogo a eliminar, o que também, naturalmente, condicionou a preparação de ambas as equipas.
Estamos, nesta abertura de Bola Branca, a olhar para o arranque da final 8 da Liga Europa na Alemanha. Já falámos desse apuramento do Inter de Milão para as meias-finais, vitória por 2-1 sobre o Bayer Leverkusen. Em Colónia, estamos já na compensação do prolongamento, para lá do minuto 120, o United continua a ganhar por 1-0 frente aos dinamarqueses do Copenhaga. Recordo esse golo marcado de penalti por Bruno Fernandes aos 5 minutos deste tempo extra. Bruno Fernandes, que continua em campo, vai concluir toda a partida, 90 minutos regulamentares mais 30 de tempo extra. Do outro lado da equipa do Copenhaga, outro português, que é internacional grego, falamos de Zeca, ele que durante a segunda parte evidenciou também algumas mazelas físicas, mas de forma estoica vai aguentando, ele que é capitão de equipa e continua a liderar a equipa do Copenhaga nesta partida. Estamos pertíssimo desse final do encontro em Colónia. Vai tentando tudo por tudo a formação do Copenhaga para conseguir alcançar esse golo. Será de forma dramática, porque estamos mesmo nos últimos segundos deste prolongamento. O United vai tentando aguentar, porque a equipa do Copenhaga vai carregando e de que maneira. Temos também a ajuda do comentador da Renascença, Óscar Botelho, nesta abertura de Bola Branca. Olhando para a Liga Europa, vamos analisar justamente neste momento o apuramento do Manchester United, porque soa o apito final em Colónia e o United, pela margem mínima, avança para as meias finais. As imagens televisivas à boleia do Canal 1 da Sport TV mostram-nos Oscar, o herói desta eliminatória disputada a uma só mão, Bruno Fernandes, em evidentes dificuldades físicas. Voltamos àquilo que estávamos a falar há poucos minutos.
Sim, é falar desse grande jogador português, que é o grande responsável do Manchester United ser uma das melhores equipas, não só em Inglaterra, mas a nível europeu, nesta retoma pós-pandemia. É um jogador que, como dizem nos microfones da Renascença, é um maestro ou um jogador orquestra, e portanto aquele jogador que tem toda a liberdade para pegar no jogo, e mesmo quando não tem a bola no seu pé, é um jogador que se vê claramente a indicar o percurso da mesma aos seus colegas, e portanto é um jogador que, para além do golo, tem a bola parada ao seu serviço, tem um remate ao poste, tem uma bomba aos 67 minutos e, portanto, é um jogador a mais e faz com que o Manchester United, neste momento, seja também ele o favorito à conquista da Liga Europa. Agora, enfrentou um Copenhaga a jogar num 4-4-2, comandado por Zeca, num duelo de treinadores que são ambos noruegueses e são ambos amigos. E o Copenhaga mostrou o porquê de ser uma das revelações desta presente temporada, porque face às suas limitações perante o poderio do Manchester United, fechou muito bem as suas linhas e o Manchester United só no prolongamento, conseguiu dar supremacia ao seu favoritismo através desse gol, já com o Mata em campo, mas o Manchester United rematou 7 vezes no prolongamento, tantas como fez durante os 90 minutos. Portanto, foi uma equipa que teve muita dificuldade em deitar abaixo um muro do Copenhaga, com Nelson também um excelente defesa central, e também Janssen, um dos extremos com muita qualidade. Greenwood marcou perto do intervalo, mas foi uma equipa que não conseguiu materializar a superioridade, mas neste momento vence, tem que recuperar destes 120 minutos e, tal como o Inter, são dois dos candidatos à vitória nesta competição.
Obrigado, Óscar Botelho, comentador da Renascença, para esta noite de arranque da Final 8 da Liga Europa. Tivemos a análise do Óscar Botelho a este arranque com dois jogos e já com as duas primeiras equipas apuradas, o Inter de Milão e também o Manchester United. Olhando já para o emparelhamento das meias finais, o United fica à espera do vencedor entre o Wolverhampton e o Sevilha. O Inter vai defrontar o vencedor do duelo entre o Shakhtar Donetsk e também o Basileia. Ora, justamente, essas partidas estão agendadas para amanhã. São os restantes jogos desta ronda. Shakhtar Donetsk de Luís Castro frente ao Basileia em Gelsenkirchen e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo a defrontar o Sevilha de Julen Lopetegui em Duisburgo. Este jogo colocará frente a frente dois ex-treinadores do Futebol Clube do Porto a realizarem ambos épocas bem conseguidas e que hoje trocaram elogios. Nuno Espírito Santo antevê um grande e duro desafio. O Sevilha é uma grande equipa, um adversário muito duro, com bons jogadores, um bom treinador, e será um grande desafio para nós. Todas as equipas ainda em competição conhecem-se muito bem. Analisámos o Sevilha e sabemos do talento e da qualidade da equipa, mas também do Julen Lopetegui, que eu conheço pessoalmente. Por isso será um jogo muito complicado para nós.
Do lado espanhol, Lopetegui devolveu a gentileza.
É um rival tremendo, um rival com excelentes futebolistas.
O Wolverhampton é um adversário tremendo, tem excelentes jogadores que há muito tempo jogam da mesma maneira, de forma sólida, sob o comando do mesmo treinador. É esse o tipo de equipa e jogadores que vamos enfrentar, ou seja, de nível máximo. Será essa a dificuldade que nos obrigará a fazer um grande jogo.
Wolverhampton, Sevilha e Shakhtar Basileia, jogos com início marcado para as 8 da noite de amanhã. Vamos travar a fundo no futebol e acelerar rumo às 4 e 2 rodas. Agora já é oficial. 8 anos depois, o Mundial de MotoGP vai voltar a Portugal. O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai receber o Grande Prémio de 20 a 22 de novembro. Será a última prova do Campeonato do Mundo deste ano de 2020. O administrador do Autódromo do Algarve revelou hoje que está a ser estudada a forte possibilidade de ser autorizada uma assistência a rondar os 30 mil espectadores para o MotoGP e adiantou que estão já vendidos 28 mil ingressos para o Grande Prémio de Fórmula 1 agendado para outubro, igualmente em Portimão. Ora, a suportar estas declarações, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto deixou hoje entender, na apresentação oficial do Grande Prémio de MotoGP, que a presença de público nestas duas provas está seriamente a ser equacionada. Vamos escutar João Paulo Rebelo.
O desporto tem vindo a demonstrá-lo claramente que é possível retomar a atividade com comportamentos responsáveis e, portanto, se num espetáculo há artistas, evidentemente que no desporto os artistas são os atletas, esses também, obviamente, merecem público e é nisso que nós, ultimamente, temos estado muito focados e a trabalhar de forma a que também estes espetáculos, os espetáculos desportivos, possam ser acompanhados com as pessoas, volto a dizer, evidentemente, isso acima de tudo, sem colocar em causa a saúde, a nossa saúde, a saúde pública, a saúde de todos, evidentemente, com comportamentos que têm que ser os corretos, mas, evidentemente, dar também alegria não só aos artistas, mas alegria aos próprios amantes destas modalidades todas, que, naturalmente, querem estar presentes, como se costuma dizer, ao vivo e a cores, a testemunharem os feitos desportivos.
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP será a última prova do Campeonato do Mundo de 2020, mas todos desejam que se possa repetir em 2021, João Paulo Rebelo incluído.
Este trabalho, efetivamente, que foi feito, tem que continuar, eu tenho a certeza que vai continuar a ser feito. É muito difícil, não devemos estar a criar aqui expectativas, digamos, que depois possam ser guradas, mas eu acho que é possível e o Jorge Viegas tem que atender a este pedido da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Portimão, que lhe apelou inclusivamente ao sentimento de pertença a esta região que tanto orgulha também o nosso país e, portanto, Jorge Viegas, para o ano é preciso olhar com muita, muita atenção novamente este dossiê, porque, de facto, era, diria, espetacular para o país continuar a ter, digamos, e com regularidade, naturalmente, esta prova deste campeonato em Portugal.
Fica o apelo de João Paulo Rebelo ao português que preside à Federação Internacional de Motociclismo. Jorge Viegas não descarta Portimão no calendário de 2021 e confessa que há muito que o Algarve estava no radar do MotoGP.
Há muito tempo que andamos a namorar entre a FIM Adorna e o circuito de Portimão. E aqui há 3 anos, se não estou em erro, foi feito um contrato que previa que Portimão fosse o circuito de reserva. Já estivemos quase a entrar, se não houve ali um problema com o circuito de Silverstone, e tivemos quase a entrar já antes de sermos a última prova este ano. O circuito de Portimão, porque as pessoas agora perguntam, então e para o ano como é que vai ser? Em princípio não será, mas também não se sabe como é que vai continuar a situação do vírus e da pandemia. De maneira que eu não posso estar mais contente.
E Miguel Oliveira vive dias consecutivos de felicidade. Ontem alcançou a melhor classificação de sempre na categoria Rainha do Motociclismo Mundial, com o 6º lugar no Grande Prémio da República Checa. Hoje recebeu notícia de que vai voltar a correr em Portugal.
É um grande motivo de orgulho para mim. Sinceramente, é algo que eu já espero há muitos anos, desde que entrei no Campeonato do Mundo. De velocidade fiz uma corrida em 2011 nas 125 e a última em Moto3 em 2012, e desde então tenho estado sempre muito expectante em voltarmos a ter o MotoGP em Portugal. O facto do MotoGP voltar neste ano representa muito. Eu, sendo o único português em prova na categoria Rainha, é um motivo de extra motivação para fazer uma boa prova.
Mas a motivação de Miguel Oliveira estende-se igualmente a essa possibilidade de encantar a plateia do Autódromo do Algarve e ajudar a que o MotoGP se torne um hábito em Portugal.
Que seja duradoura e que venha por muitos mais anos. Para mim, enquanto piloto, a única coisa que eu posso dizer é agradecer, aproveitar para me preparar muito bem para esta última prova, que acredito que irá ser em grande. Para todos os fãs, acho que já merecíamos e vamos poder todos juntos celebrar um grande resultado, sem dúvida alguma, pelo menos dar um grande espetáculo, que é isso que acredito que o MotoGP irá trazer ao circuito de Portimão, que tem sido exímio, tem sido um excelente exemplo de circuito, desde as instalações até à própria dureza do circuito, que acho que vai proporcionar um grande espetáculo, e mal posso esperar para podermos ir testar, ir andar para preparar bem a nossa corrida de final de época.
Também o Presidente da República se pronunciou hoje pelo ano dourado de Portugal ao nível do desporto, com 3 grandes provas confirmadas no nosso país até ao final do ano. A Champions neste mês de agosto, a Fórmula 1 em outubro e agora o MotoGP em novembro.
É um triunfo para Portugal, é um triunfo para o Algarve, é um triunfo para a diplomacia portuguesa, neste caso também no domínio desportivo, e é o reconhecimento de que, em momentos diferentes, num caso é outubro, num outro caso é novembro, as autoridades internacionais, num domínio tão sensível como o desporto, acreditam em Portugal e acreditam na evolução positiva da situação sanitária portuguesa.
E quanto à agenda do chefe de Estado para marcar presença em Portimão na Festa dos Motores em Portugal?
Relativamente à Fórmula 1, espero poder estar. E depois, em novembro, relativamente à prova moto, aí também se puder, também farei tudo para estar.
Marcelo Rebelo de Sousa, hoje em Silves, anunciando também que deverá marcar presença, pelo menos na final da Liga dos Campeões do Futebol, na Luz, a 23 de agosto.
Fui convidado para a final, e, portanto, em princípio irei à final. Apenas irei a outras, às meias-finais, se vier algum chefe de Estado estrangeiro que deva acompanhar. Senão não se justifica.
Uma final a 8 da Champions, marcada pelo susto do Atlético de Madrid, passou pior para o Atlético, para a UEFA e também para Portugal. A equipa colchonera anunciou durante o dia de hoje que viaja amanhã para Lisboa, onde quinta-feira defronta o Leipzig para os quartos de final. Está confirmada a identidade dos dois jogadores infectados com Covid-19, o avançado argentino Ángel Correa e o defesa croata Vrsaljko, que está também lesionado. Estão ambos assintomáticos. Ficam fora da comitiva que viajará para a capital portuguesa. Os testes aos restantes elementos do plantel deram todos negativo. Covid-19 também em Portugal. Covid-19 na Primeira Liga. Há um caso positivo no plantel do Boa Vista. Trata-se de um dos reforços já garantidos para a nova época. Os achadrezados não revelam a identidade do atleta em causa. O jogador infectado fez o teste ontem e soube hoje do resultado positivo. Já estava em isolamento, pelo que não contagiou outros elementos do plantel. Isto numa altura em que ainda não há plano sanitário aprovado para a Primeira Liga da próxima temporada. As reuniões terão começado nesse sentido esta segunda-feira. E em bola branca fica um sério aviso do pneumologista e consultor da Liga Portugal, Filipe Frois, para a necessidade de critérios uniformes e coerentes para todas as atividades. O vírus não distingue modalidades ou competições, é o alerta de Filipe Frois.
Neste momento não há nada oficial relativamente a critérios para reinício das modalidades desportivas para a próxima época.
Mas é admissível pensarmos que aquilo que aconteceu nesta fase da retoma pode ser replicado no início da próxima temporada com a frequência de testes às equipas?
Tudo o que for equacionado tem que se basear, a meu ver, em duas premissas. Primeiro, no excelente exemplo de segurança que a retoma da Liga, Liga Nós deu, em termos de segurança de todos os intervenientes, em termos de cidadania e termos de responsabilidade, e adaptando a avaliação do risco e à situação epidémica do país neste momento.
Isso pode aplicar-se também à segunda Liga ou ao Campeonato de Portugal, na sua forma de ver?
Tem que haver critérios uniformes e coerentes para todas as atividades, porque o vírus não distingue modalidades Nem diferentes tipos de competições.
Nestas declarações à Bola Branca, Filipe Frois tranquiliza os adeptos portugueses relativamente aos dois casos anunciados de Covid-19 no Atlético de Madrid.
A situação com o Atlético de Madrid é uma situação perfeitamente previsível. Portanto, é uma situação passível de acontecer e aconteceu. A equipa está-se a preparar para se deslocar a Lisboa e para entrar na bolha limpa que tem em Lisboa para entrar nas competições da Liga dos Campeões. E, portanto, faz um teste prévio à entrada na deslocação para a bolha limpa. Tem dois membros da equipa que se deslocavam, portanto, esses dois elementos vão entrar imediatamente em isolamento. E agora, para se deslocar, terá que repetir os testes para só as pessoas que são negativas poderem deslocar-se e entrar na bolha limpa.
O pneumologista e consultor da Liga Portugal, Filipe Frois. Arrancaram hoje os trabalhos de pré-época do Benfica. Primeiro treino sob as ordens de Jorge Jesus no Seixal, apronto com 30 jogadores e já com os reforços Elton Leite, Pedrinho e Gilberto integrados, bem como Diogo Gonçalves. O extremo de 23 anos regressou ao Benfica após uma bem-sucedida época de empréstimo ao Famalicão, renovou o contrato até 2025 e vai ter oportunidade de mostrar a JJ. E na opinião do treinador João Tralhão, que orientou Diogo Gonçalves na formação encarnada, se a aposta definitiva não surgir esta época, a realidade é que a renovação é um sinal de reconhecimento do talento do atleta.
Eu acho que é o reconhecimento, não só pela época que ele fez de grande nível no Famalicão, e foi um dos responsáveis também pela grande época que o Famalicão fez, mas também eu acho que é o reconhecimento pelo talento que ele tem. Não nos podemos esquecer que ele é um jovem. É um jovem com um talento incrível. Do ponto de vista de caráter, tem um caráter excelente, tem o perfil a nível de personalidade e caráter de jogador de elite. E do ponto de vista técnico, é um jogador que toda a gente já conhece. É um jogador desequilibrador, é um jogador que percebe muito bem o jogo, é um jogador que finaliza bem. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista de caráter, é um jogador que está apontado a altos voos, ao alto nível. Portanto, se ainda não for esta época que seja a sua afirmação no Benfica, nota-se que é um sinal que o clube está a dar-lhe reconhecimento pelo seu talento e também as necessidades de um clube grande como o Benfica, que quer reter os seus melhores talentos.
Depois de empréstimos consecutivos ao Nottingham Forest de Inglaterra e ao Famalicão, poderá ser esta uma segunda vida no Benfica? Responde à pergunta João Tralhão, em Bola Branca.
Para a grande maioria, e quando eu digo grande maioria, falo mesmo dos jogadores talentosos, dos jogadores de elite, como é o caso do Diogo. O trajeto faz-se com diferentes experiências, com diferentes momentos, E neste caso é o que ele tem feito. Portanto, eu não vejo como uma segunda vida, vejo sim como mais uma etapa importante no seu crescimento, porque ele é um jovem, está a afirmar-se, vai ter várias etapas para poder afirmar-se ao mais alto nível no futebol profissional, porque é muito jovem, mas é um passo importante.
O universo benfiquista continua na expectativa relativamente a que tipo de aposta fará Jorge Jesus quanto à formação do Seixal, depois de muitas críticas na sua primeira passagem pelo Benfica. João Tralhão viu a primeira grande entrevista do treinador sábado à BTV e conclui que o enquadramento de Jorge Jesus é o mais acertado.
O Mr. Jorge Jesus é uma pessoa que tem uma experiência e é um treinador de elite, quer dizer, estamos a falar de um dos melhores treinadores do mundo, na atualidade, e se ele o diz é porque sabe que neste momento é a melhor forma de lidar com a situação. Portanto, a situação neste momento é uma situação onde, de facto, provavelmente o plantel tem uma margem de jogadores com juventude e outra margem com experiência, mas não nos podemos esquecer que estamos a falar de futebol profissional, e o futebol profissional é para ganhar, portanto, é para ter rendimento. É importante dar espaço a jovens para poderem crescer, mas esse espaço tem que ser um espaço bem enquadrado. E o enquadramento que o Mr. Jorge Jesus tem falado, e eu não querendo estar aqui a comentar as afirmações dele, eu acho que é um enquadramento, na minha perspectiva também, é um enquadramento certo para poder desenvolver os melhores talentos, que é criar-lhes um ambiente onde eles possam, por um lado, crescer, mas também possam ter rendimento, porque se assim não for, acaba por muitas vezes, como aquilo que nós dizemos, queimar os jovens.
Do mercado de Benfica, chegará nos próximos dias Everton Cebolinha, contratado ao Grêmio. Edinson Cavani continua a ser hipótese, assim como o avançado alemão Waldschmidt. Para a defesa surge o nome do central belga Jan Vertonghen, jogador livre depois de terminar contrato com o Tottenham de José Mourinho. No futebol, Clube do Porto, contas de subtrair antes de somar quanto a reforços. Os Dragões precisam de vender para encarar com maior conforto o ataque ao mercado para a nova época. Ganha relevo nesta perspectiva o nome de Jesus Corona. O mexicano tem mercado, os campeões nacionais admitem vender por 30 milhões de euros, bem abaixo da cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros. De saída estará mesmo Zé Luís, o avançado que tem ainda 3 anos de contrato, é pretendido pelo Beşiktaş, confirmou o seu empresário José Foto à Rádio Sport da Turquia. Ao Sporting é apontado mais um central, depois de Fedal, cujo processo de contratação junto do Real Betis não está ainda concluído. Os Leões viram-se agora para o brasileiro Lianco do Torino. O Sporting terá proposto ao emblema italiano a compra de 60% do passe do central de 23 anos. De acordo com o Calciomercato, o Torino não baixa da fasquia dos 10 milhões. Em Itália, disputa na capital ao mais alto nível por Marcos Acuña. Avança hoje o Tutomercato, que a Lazio e a Roma, de Paulo Fonseca, estão na corrida pelo internacional argentino. No Famalicão, 6º reforço para João Pedro Sousa, Abdul Ibrahim, lateral esquerdo ganês de 21 anos, ex-desportivo de Chaves, assina por 3 temporadas. No Vitória de Guimarães está confirmado pelo próprio Davidson, ruma à Turquia para representar o Alanyaspor. O avançado brasileiro anunciou a saída em entrevista esta noite ao Canal 11 da Federação. Davidson, que representou o Vitória durante 2 temporadas. Em Tondela, confirmado Paco Ayestarán é o novo treinador dos Beirões, sucede ao compatriota Nacho González. O basco de 57 anos rubrica contrato de 1 temporada. Ayestarán, adjunto de Quique Flores no Benfica em 2008-2009, já está em Tondela. Será apresentado amanhã no estádio João Cardoso às 5 da tarde de forma oficial. Cristiano Ronaldo foi eleito jogador do ano pelos adeptos da Juventus. 37 golos marcados e 7 assistências em 46 jogos oficiais com a camisola bianconera para CR7, que até poderá estar de partida para o Paris Saint-Germain, com o agente Jorge Mendes a ter reunião agendada para esta semana com o diretor desportivo dos parisienses, Leonardo. De saída, mas de França e ainda sem destino, está Paulo Sousa. O técnico português abandona o Bordeaux ao cabo de época e meia. O sucessor já é conhecido. Trata-se de Jean-Louis Gasset. O ex-técnico do Saint-Étienne assina por 2 temporadas pelos girondinos. Recorda a notícia de abertura. Liga Europa, estão apurados para as meias-finais. O Inter de Milão, que afastou o Bayer Leverkusen. E o United de Bruno Fernandes, que afastou o Copenhaga. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite.